O ano de 2020 não foi um ano fácil pra ninguém, nem pra você, nem pra mim. Nós, do LendaCast, resolvemos fazer uma retrospectiva só das coisas mais legais, ou seja, do universo do terror. Mas aquele terror legal, não o terror do corona, não o terror das mortes, não o terror das coisas ruins da vida que nós temos que enfrentar, mas das coisas legais. Possivelmente os vultos, os fantasmas que apareceram, as lendas que surgiram e, claro, os memes de terror que viralizaram na internet neste ano de 2020. Com vocês, Retrolenda 2020, aqui no LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Olá para você que está neste último episódio de 2020 aqui do LendaCast. Eu sou o Daniel Pires e estou com ela, minha companheira que esteve comigo aí durante todo o ano de... Na verdade, não sei se foi o ano inteiro, mas ela teve grande parte do ano comigo aqui no LendaCast, que é Mari Cavalcante. Oi, Mari.
Oi, Dani. Olá, pessoal.
E hoje a gente tem um convidado muito especial, né, Mari?
Sim.
Que não é maquiador, isso é uma piada interna nossa. Que é o Rafael, Machado, que é meu amigo pessoal, né? E também meu ex-amante. Oi, Rafael, boa noite.
Não, falou convidado especial, já fiquei me achando aqui. Uma boa noite pra todo mundo. Que legal estar aqui, obrigado pelo convite. Esse negócio do amante, eu tenho as minhas dúvidas, mas tudo bem, vamos deixar deixa passar isso aí. Olha, e aí? É verdade que hoje vai ter aquela retrospectiva mesmo de tudo de mais apavorante e mais sobrenatural que aconteceu na internet, enfim, no mundo, vai rolar aqui hoje, é
sim,
isso?
Sim, sim, principalmente isso. Aqui no Brasil, né, porque aconteceram bastante coisas aqui no Brasil de terror, né?
A gente já vive no terror, né? Esse país é um terror, vamos combinar.
Mari e eu hoje convidamos o Rafa para participar aqui com a gente, o Rafa Machado, que é jornalista, já trabalhou na Record TV, né, Rafa? Foi repórter do Gugu, foi batizado como Guguzinho na Record TV, tem um canal no YouTube com mais de 1,5 milhão de seguidores, de inscritos. E a gente fez uns vídeos esse ano também, né, Rafa? Falando de Randonáutica, que é um aplicativo sinistro.
Fizemos muitas... Acho que a gente fez o quê? Uns 4, 5 vídeos esse ano juntos, né?
É, a gente fez vídeo Randonáutica. A gente
do
fez
Randonáutica.
Do Randonáutica, a gente fez o vídeo também daquela TikToker, né? Misteriosa, Savior, Face the Light. Que era uma menina que... gravou várias aparições na casa dela, a gente pode falar sobre isso também. Mas também tem algumas coisas que entram nessa retrospectiva que são do Brasil. Por exemplo, na edição do BBB teve aparição de vulto.
Teve,
né?
É verdade.
Então a gente pode falar de algumas coisas nesse Retrolenda, nesse episódio, o último episódio de 2020, que eu vou chamar de Retrolenda, com participação especial de Rafa Machado.
Posso fazer uma vinheta aqui?
Faz agora, seu momento. Eu separei algumas coisas e o Rafa também trouxe algumas coisas. Juntamos com ideias da Mari também, que a gente fez uma pesquisa intensa para esse episódio de Retrolenda. E assim, eu coloquei algumas coisas por mês, né? E a gente, nós vamos iniciar, obviamente... Na verdade, isso foi um vídeo que viralizou em janeiro, logo no comecinho de 2020, antes de acabar o mundo, antes da pandemia explodir, que foi o vídeo de uma suposta aparição em cima de uma árvore. Parece que era na Índia, né, Rafa?
Então, esse negócio, porque quando começa a viralizar, né? Falou que era a chorona, tal da chorona numa árvore.
É isso.
E começou a pipocar
isso, né?
Um monte de notícia e cada hora era num lugar do mundo, né? Aí você começa até a ficar, para aí, onde é que foi afinal, né? Mas foi realmente na Índia e a imagem causou aquele rebuliço todo, né? Aquele rebuliço completo na internet, porque a galera compartilhava no Zap Zap, no Facebook, tudo que é lugar. Todo mundo apavorado dizendo que a chorona tinha aparecido numa árvore, né? A lenda
em cima de uma
da chorona.
Árvore, né?
É.
E como que era esse vídeo? Era um vídeo assim, era uma árvore, aí tinha uma mulher no alto, eu lembro que eu vi esse vídeo. Ela parecia que dançava, movimentava os braços e tal. E aí parece que tinha um barulho de uivo, de lobo, né? E tudo.
Então, acompanhava um efeito sonoro, né? Uhum. Tipo, a notícia era a entidade sobrenatural da Chorona foi filmada. Primeiro falaram na Colômbia, falou na Índia, falou Colômbia também, teve até Colômbia que falaram.
Colômbia, Índia.
Não, teve essa confusão de lugar. E realmente era isso, assim, a imagem aparecia uma mulher com um véu, aparecia tipo um véu de noiva, enfim, e com a mãozinha pra cima e fazendo um gesto e tal, e tinha assim, no final tinha um
era
uivo.
Tipo... O uivo do lobo do Chapolin, né?
E esse daquele episódio lá do...
Do Abominável Homem das Neves.
Exatamente, exatamente.
Então, e aí depois foi descoberto o quê, né? Você tem um quadro no seu canal que chama Viralizou. Você fez um vídeo sobre isso.
Isso.
Né?
Só rapidão, se eu posso falar. @RafaelMachadoTV. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, troque, tiquirique, ele vai falar, toque, tudo eu tô, @ Rafael, qualquer lugar das redes sociais, @ Rafael Machado TV, estou lá, e lá no meu canal no YouTube tem um Viralizou, que eu trago muitas notícias e fatos e coisas que estão, o que tá viralizando mesmo, né? Uhum. Na mão da galera, assim, né, galera, na mão que eu digo é tipo, a galera tá vendo no celular, então tá na mão da galera lá, o negócio, eu tento desmistificar, ou tento explicar, tento encontrar alguma explicação ou falar realmente o que aconteceu. Nesse caso da Chorona, uhum, tem uma explicação. Vocês querem que eu fale aqui?
Claro, claro, por favor.
Tem
Rafael,
um pouco,
vai ficar doido. Ah.
Mas eu ia te perguntar, né? Isso foi também que a galera pede muito pra você, eu imagino, né? Também, não só do que você vê também que viralizou, mas também às vezes seus seguidores ficam, oh, fala daquilo, Rafael, né? O que aconteceu? Mostra aí pra gente, tem isso também nesse pedido dos
seguidores? Tem muita coisa que eu faço, porque começa a pipocar mensagem pra mim no Instagram, uhum, ou uhum, até também nos comentários, fala de tal assunto, uhum, fala disso, fala daquilo. Eu vou, às vezes eu pesquiso, pô, realmente é relevante, às vezes é uma coisa assim, poxa, não tem nada a ver o cuscuz
com as calças.
O cuscuz com as calças, é.
Eu pensei
mas, tipo. Mas tipo assim, geralmente acho que esse da Chorona teve muita gente que mandou, eu lembro. As pessoas começaram a mandar por direct, assim. Uhum. Ah, explica isso, não sei o quê. E eu, o que eu faço? Eu faço um trabalho de pesquisa aqui nos sites gringos também. Porque essas notícias geralmente elas começam em algum site internacional. Então você consegue identificar, detectar às vezes por um frame de alguma imagem, tentar encontrar... investigar, digamos assim, entre aspas, onde é que está a origem daquela imagem. Então, eu faço uma pesquisa aqui, acabo encontrando, ou às vezes até as pessoas acabam me trazendo a verdade, a resposta. Tipo, Rafa, olha, isso aqui está viralizando muito, mas ó, estão dizendo que é isso ou aquilo. Então, caiu no meu colo esse assunto, uhum, e em seguida eu estava preparando esse vídeo com um tom de mistério, sem realmente saber... Tem um desfecho, uhum, e chegou pra mim a informação. Parece até aquela coisa ao vivo, né? Mas é um jornal. Chegou pra mim a informação ao vivo aqui de que se trata de uma senhorinha fazendo uma bênção na árvore, lá num ritual colombiano.
Era tipo uma tiazinha na Colômbia que tava fazendo.
Era uma
um ritual,
tiazinha, assim, ó. Aí eu fui ver, eu dei de cara com uma reportagem, News, 24 horas News, Colômbia, que mostrava realmente uma mulherzinha que viralizou, né, uhum, com esse vídeo, e foram lá mostrar, não, na verdade, se trata dessa colombiana, que ela é adepta de uma religião e tal, e ela tem como, de costume, ela sobe nessa árvore e ela faz um ritual, de tanto e tanto tempo. Alguém foi lá, filmou, pipocou na internet e falou que era a Chorona, entendeu?
Poxa, não, então ela tava chorando, pelo menos?
Nem não, isso, porque... cara. Nem lágrima de jacaré, de crocodilo, porra nenhuma.
Infelizmente não foi dessa vez que era realmente o espírito da Chorona.
Mas de
qualquer forma é macabro, não é macabro? Você
poxa,
imagina?
Pra caramba. Assim, tá passando, do jeito que a imagem chega pra gente, né? A gente fica, opa, pera aí, que é isso, né?
Uhum. Como ela subiu?
Como é que ela subiu lá, né?
É, eu fiquei pensando, como ela subiu? Eu acho também que tem... É, como tem essa coisa também de duvidar e viralizar, sei lá, que a gente até perde um pouco disso. Porque se você olhar a imagem, realmente é assustador. Mas quando você passa a duvidar da imagem, meio que perde isso de você...
Não,
sabe aquela coisa inicial de... Meu Deus... É, né? Você já vai com o olhar assim, será que isso é verdade? Então o terrorismo às vezes fica secundário, né? Porque você duvida.
Não, e Mari, assim, não sei se tem um pouco a ver, assim, porque não faz muito tempo, né? Isso foi no início do ano, e no ano passado a gente teve, né, o filme. Acho que foi ano passado, né, que teve o filme da Chorona.
Foi.
Então, vira e mexe, a gente que trabalha com esse tipo de conteúdo percebe, assim, tem coisas que vão pipocando e que você vê que. Peraí, não é bem por aí.
Exato.
E aí depois o mais engraçado, Mari e Dani, é que tipo, vai aparecendo. É sério. A reportagem mostra a mulher toda habilidosa subindo na árvore. Escalando a árvore, assim, toda habilidosa pra fazer o ritual lá. Além dela fazer o ritual e conseguir se equilibrar nos galhos da árvore, né? Fazendo o ritual, ela tem toda essa performance que ela consegue. Ela vai subindo pela árvore, vai escalando a árvore e chega lá em cima.
Muito que bem. Então esse foi o primeiro fato de 2020, assim, pro nosso universo do terror, que seria a Chorona na árvore, que na verdade é uma tiazinha colombiana que tem todos paranauê pra subir no alto da árvore, da mangueira, e dançar lá em cima, e aí acaba fazendo um vídeo viral. Então fica a dica pra você, se você quiser viralizar na internet. Sobe numa árvore e dança
o...
E aí, qual vai ser?
Aconteceu em fevereiro, exatamente no dia 19 de fevereiro de 2020, a morte do cineasta de horror brasileiro, o José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, o Joe Coffin, lá para quem é dos Estados Unidos. Eu lembro que no dia da morte dele, não sei se a Mari lembra, a gente tava gravando uma reportagem dentro do Joelma, lembra, Mari?
Lembro, eu tinha até anotado aqui, né? Eu tava esperando você chegar no dia de chuva, né? Aí, de repente, eu olho meu celular e falei, gente, o Zé do Caixão morreu. Aí eu mandei mensagem pro Dani, o Zé do Caixão morreu.
Nossa.
E nós estávamos, exato, nós íamos gravar no estacionamento, né? Pra contar a história do Joelma, enfim, lá também, né? Teve, enfim, um incêndio. Mas eu lembro, Dani, desse dia.
Pra quem não sabe, o Joelma, o Praça da Bandeira, que é um dos lugares mais assombrados do Brasil, né? A gente fez um episódio só sobre ele, né, Mari? Sobre o edifício
Isso.
Joelma, que foi onde aconteceu o incêndio, que matou mais de 200 pessoas em 74. E aí a gente tava gravando uma matéria com uma pessoa lá no Praça da Bandeira, nesse antigo Joelma, no estacionamento, que ele tava falando que ele via vultos e tal. E aí, bem nesse dia... eu recebi a notícia pela Mari de que o Mojica tinha falecido. E ele tava bem mal, né, o Rafa? Parece que você conversou um pouco antes, quando tava trabalhando na TV. Você conversou com a filha dele, né, a Liz Vamp, né?
Então,
a Liz Marins.
Eu entrevistei a Liz Vamp, né, que o pessoal fala. Foi em 2016, eu acho. Acho que foi 2016, se eu não me engano. E o pai dela, né, o Zé do Caixão, tava debilitado, tanto que ele... tava uma dúvida assim nos bastidores se ele ia dar uma entrevista pra gente ou não. Aí no fim das contas ele mandou só um vídeo, assim, uma mensagem pro Gugu, pros telespectadores. E eu que fiz essa reportagem na época, então foi uma entrevista com a filha pra contar como é que tava o pai, debilitado, mas lutando e melhorando aos poucos e tal. E aí foi meio que uma viagem, assim, mostrando um pouco da vida dele. Da história, né? Como é que foi a trajetória? Porque ele fez muito sucesso, mais acho que fora do Brasil do que do Brasil,
isso,
né? Com os filmes de terror, isso é interessante, né? E eu lembro, eu não sei se pode ser um delírio meu aqui, mas eu lembro que acho que alguma época, quando eu era criança, ainda passava à tarde, algum horário alternativo da Band, tinha algum programa dele reprisado, sei lá.
Eu acho que era o Cine Trash,
do
não
Zé
era?
Do Caixão, então. Todos vocês! E aí eu lembro que do nada eu ligava a televisão, tinha umas coisas na Band que passava assim, às vezes era um fofão da vida, tinha um programa do fofão alternativo da Deep Web, aí tinha o, aí tinha o Zé do Caixão, que acho que era esse Cine Trash aí. E aí eu lembro que eu assistia às vezes, eu ouvia ele falando, tipo, as cabeças, chamando os filmes. Era muito engraçado, assim, porque era uma coisa bem. Era bem característico, assim, do Zé do Caixão, né?
É, esse Cine Trash era dos anos 90, ele fazia tipo um âncora, né? Ele falava, o filme que você vai ver agora, era tipo historinhas de terror, assim. Igual um pouquinho no projeto que você fez um tempo atrás com o Grupo do Medo, né? Que vocês chamavam as histórias e vinham historinhas de terror, era nos anos 90. E o Mojica, ele morreu com 83 anos, né? Ele morreu por conta de uma broncopneumonia. Mas eu lembro que eu conheci o Mojica pelo Gugu, né? Pelas tardes de domingo. Lembro que tinha o Sabadão Sertanejo, lembra?
Eu lembro,
que
Sabadão.
Que o Mojica ia com aquelas unhas enormes que viravam, assim, o Gugu.
Ah, sim. Não, isso eu também lembro. Isso eu também lembro. Porque assistia, tipo, Zé do Caixão indo no programa do Gugu, né? Era uma coisa que ele pra mostrar as unhas. O Zé do Caixão acho que foi já em vários programas, né? Mostrar as unhas gigantes dele, foi. Né?
Até mediam a unha dele. Ele foi um dos diretores, né? Ele era responsável pelas noites do terror do Play Center quando o Play Center começou lá nos anos, né, 80 pra 90.
Então, teve uma edição que foi dedicada inteiramente a ele. Eu lembro que tinha um carrossel, assim, todo macabro, cheio de monstro no comercial, que ele participava, assim, sabe? Então, imagina que incrível que era, né? Você ter aí o Zé do Caixão, né? Que é o Mojica. Os filmes dele eram filmes mais trashes, né? Que tinham essa coisa do gore, a cabeça que rola, a pessoa que sai de dentro de um porco, né? O Mojica, ele atuou, né? Como personagem em mais de 50 filmes, dirigiu mais de 40 longas metragens, né? E ele teve seu auge aí de carreira nos anos 50, né? E aí no ano de 64, o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, foi a partir desse filme que ele ganhou o apelido de Zé do Caixão, porque ele aparecia... Alguém caiu aí. Que alguém. Ele Rafael. Aparecia em. Ele
eu
aparecia
que eu mexi em, aqui e aí
eu acho que é um espírito. Eu acho que é um espírito. E aí ele era um agente funerário e ele aparecia com umas roupas pretas, cartola e aquelas unhas longas, assim. Ele aparecia em cima de um túmulo, assim, né? E aí ele ficou conhecido como o Zé do Caixão, lá fora como Joey Coffin. Eu conheci o Zé do Caixão, o personagem, né? O diretor também. Eu conheci no Sesc, em Santo André, quando ele veio uma vez dar uma palestra, ele contar histórias para crianças. Engraçado, né? O Sesc trouxe ele para contar umas histórias para crianças. Eu entrevistei rapidamente, ele gravou um vídeo para mim, eu dei um abraço nele. Mas foi o meu único contato com o Mojica, né? Eu tenho uma foto com ele também. Mas, infelizmente, é um dos pontos dessa retrospectiva que não podia ficar de fora, a morte de um dos maiores, se não o maior, o precursor, né, diretor de
agora,
horror nacional aqui no Brasil.
Agora, Dani, quero fazer uma pergunta pra você aqui.
Quem
bate
é agora
bola,
que encarnou aí?
Jogo
a Maria,
rápido.
Marília Gabriela.
Você chegou a sentir, a palpar as unhas do Zé do Caixão? Por quê?
Não, nessa época, Marília Gabi, ele já tinha cortado a unha, tava sem unha já.
Ai, ele cortou a unha, por que que ele cortou a unha?
Eu senti um grande cheiro de... Eu falo que é enxofre, né, por causa do demônio, mas eu senti um grande cheiro de cigarro nele, que eu acho que ele fumava bastante. Mas foi a única coisa, viu, Marília?
Obrigado, eu conversei aqui com ele, que entrevistou.
Em abril, a maioria das pessoas já estavam meio que confinadas em suas casas. Começando aí a quarentena por conta dos primeiros... Primeiro não, né? De muitos casos que já tinham aparecido
mortes,
do coronavírus. Né? Muitas mortes também aqui no Brasil. Começaram a surgir, Rafa e Mari, barulhos no céu.
Era,
né?
Jesus voltando.
Nossa, isso aí foi...
Eu já tava orando.
As pessoas começaram... Eu recebi muitas mensagens no Lenda, eu vi que isso, né, tudo começa no Twitter, eu vi que isso começou no Twitter,
sim,
né? E o assunto é que ficou como trending topic durante vários dias em abril, era a tag Barulho no Céu, né? Onde diversas pessoas de diferentes lugares do Brasil afirmavam que estavam escutando ruídos estranhos e misteriosos durante a madrugada e início da manhã, assim. E isso começou no dia 30 de março, aí no último dia de março, aí foi por abril inteiro, né? E os primeiros relatos foram em Goiás, Minas Gerais, Ceará e, claro, São Paulo, incluindo aqui o grande ABC, como Santo André e Mauá. Dizem, uma vez eu entrevistei uma ufóloga na rádio, ela disse que Santo André é o lugar preferido pros ET, né? Dá pra entender por quê. E aí o que aconteceu? As pessoas ouviam tipo um barulho, parecia que era uma turbina de avião, sabe? Tipo... que vinha do alto, né? Não era um barulho muito alto, mas era um barulho nítido, dava pra ouvir bem. E era um ruído que durava tipo cerca de uma hora, assim, sabe? A galera falava, gravavam vídeos, e eu via que eram vídeos reais, as pessoas estavam mandando pro Lenda e tal. E alguns vídeos começaram a mostrar, além do barulho, aparições no céu. Né?
É, porque a gente teve também imagens, tipo, luzes e coisas estranhas, né?
Você fez vídeo disso, ô Rafa?
Eu fiz, cara, e assim, vou falar pra vocês. Até hoje eu recebo vídeos de pessoas me enviando por direct. Rafael, barulho do céu aqui em tal lugar. Ou no Twitter. Rafael, barulho do céu aqui em tal lugar, tal
Mas
estado.
Vídeo recente?
Não, vídeo recente. Agora. Rafael, estou ouvindo agora, estou escutando agora, estou gravando este vídeo. Ó. Então, assim, as pessoas não param de ouvir. Continuou isso. É claro que diminuiu aquela coisa. Tem aquele pico, né? Tipo... Uhum. Tipo a curva do Coronga, né? Dá os picos e não sei o quê. Mas e assim, para, né? Continuam mandando e tem uma explicação para isso, mas também gera dúvida até hoje. As pessoas continuam gravando porque tem explicação, saiu explicação na mídia, em vários lugares, eu fiz no canal também, mas as pessoas seguem com o pé atrás, duvidando, porque tem barulhos que são diferentes um do outro, enfim.
Eu recebi algumas mensagens por direct na época, por exemplo, uma veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a menina falava assim, minha irmã viu as luzes na casa dela, nós moramos perto e eu também vi. Meu pai viu da casa dele, que fica em Jataí, em acho que é Goiânia. Outras pessoas daqui da cidade comentaram... Goiás, algumas pessoas da cidade comentaram que também viram. Outro relato. Oi, eu escutei um barulho de madrugada, de quarta pra quinta, era umas meia-noite e vinte, mais ou menos. Sou de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu não filmei porque fiquei olhando pro céu e escutando, mas é um baita barulho. Pessoal, moro no norte da ilha de Florianópolis e essa madrugada, umas 4 da manhã, eu e meu marido também escutamos um som alto, tipo um trovão, como se estivesse caindo, atingindo o chão. Daí a gente levantou rapidamente, fomos ver o que era e não tinha nada na rua. O estranho é que o barulho foi tão alto, só que mais ninguém da vizinhança ouviu. Meu marido achou que era um trovão, mas não tinha uma nuvem sequer no céu. Olha aí. Isso são relatos que eu recebi... Na época, em
o
abril...
O primeiro registro disso aí foi em 2012, tá? Foi na Rússia. Então, tipo, os caras escutaram esses barulhos e tal e fizeram um registro, gravaram. Então, até quando eu pesquisei sobre, eu encontrei esse vídeo, enfim. Mas, tipo, cientistas, professores, pessoas que, tipo, estudam esses fenômenos dizem que, tipo, tudo isso está ligado a gases na atmosfera... ou também, tipo, sons aleatórios que o universo lá, tipo, que rola na atmosfera e que na hora de traduzir pra cá pode ser um barulho assustador, um barulho que a gente não tá acostumado a ouvir.
Mas lá
então,
fora, tipo, seria normal, né? A milhões de quilômetros de distância.
Exatamente.
Da Terra.
Tem uma explicação pra isso. Movimentação de gases, enfim, tem N possibilidades. De coisas que acontecem, tipo, fora aqui da Terra e pode provocar esse som aqui pra gente, entendeu? Mas que é bizarro,
né? Eu lembro que você falou de gases, aí você falou no seu vídeo que poderia ser o planeta peidando, né?
É o pum da Terra.
É o pum da Terra, muito bem. Então, o pum da Terra foi o terceiro tópico desse Retrolenda aqui pro mês de abril. A gente vai agora pra um que eu acho que é o mais... Assim, o mais aleatório, o mais brisado, um beijo Anitta e Fábio do canal Muita Brisa, que tiveram o canal hackeado, mas já
recuperaram.
Um dia eu vou convidar eles para participar aqui do LendaCast. Que também aconteceu em abril, aí foi um pouquinho no final de abril, que foram os vultos no Big Brother Brasil 2020. Vultos no BBB.
Eu vi esse da Gabi. É muito engraçado, né, essa sensação de, por exemplo, você ver gravado. Eu não sei, eu tenho essa... Por exemplo, eu vejo muito reality, né? Então, vai BBB. Se eu vejo lá, passou no momento ao vivo, eu falo, caramba. E se eu vejo no gravado, não tem a mesma emoção. Não sei se vocês têm isso também.
Mas esse da Gabi, eu lembro. Eu vi esse caso dessa Gabi aí. E eu falei assim, ah, gente, não, deve ser a produção, né? Porque o Big Brother Brasil, né, o reality aí que acontece no começo de cada ano...
Quer esquentar o negócio, né, pra dar audiência, né, você pensou.
Não, também, mas assim, a gente tem a galera que trabalha ali atrás das paredes, né, dos sim, confinados. Sim. Então tem os câmeras, é uma produção inteira e tal, tal, tal. E aí a galera começou a ver, só que a galera começou a falar que viu vultos pela casa. E até surgiu uma... Eu tô ouvindo minha voz aí.
Nossa,
alguém tirou
mas
o fone.
Ficou ótimo, deixa assim, parece que, né? Tem tudo a ver com
foi um eco, um eco. Teve até uma montagem que parecia que colocaram um vulto ali perto dessa tal de Gabi e tal. E aí falaram que essa montagem era fake.
Tinha
e tudo mais.
Tinha vídeo, mas tinha umas montagens também. Tinha uma foto que tava na cara que era montagem, né?
É, mas aí o que aconteceu? Mais uma história que começa pelo Twitter, né? Parece que era uma tal de uma entidade que estava perseguindo a Gabi, que era uma participante dessa edição do BBB 20. E aí quando, principalmente na última semana dela, quando ela foi eliminada, né? Parece que uma médium que não teve sua identidade
Não era nem, não era nem alta nem baixa, era uma médium, né?
Era uma... Era uma pessoa que dizia que via espíritos, afirmou no Twitter que a aparência dessa tal Gabi tinha mudado nos últimos dias porque tinha uma entidade sugando a energia da participante, da sister, dentro do BBB. Aí pronto, aí tava pronta a fanfic, né? Porque a galera começou a achar foto dessa Gabi deprimida, ela deitada, ela triste, o olhar baixo e tudo mais.
A Márcia Sensitiva, inclusive, parece que tentou exorcizar ela na Sônia Abrão, uma coisa assim.
Não acredito.
Foi um horror. Não.
A Márcia é maravilhosa, gente.
Tô brincando, mas tipo, bem possível, é uma coisa...
Para de ser doida.
É uma coisa possível nesse 2020, né?
Porque o mais engraçado desse caso, dessa suposta entidade que tava com a Gabi, é que isso desenterrou uma outra história de uma participante do BBB 2, que era a participante Cida. Você lembra, Mari?
Sim, eu tava também. Eu lembro desse... Esse acho que foi o mais que me marcou. Eu achei bem forte mesmo.
Esse é tenso. Você já viu esse caso, o Rafa, da Cida?
Ah, isso aí. É uma participante antiga, né? Eu lembro disso na época, inclusive. Que passou na Sônia Abrão. Desculpa, mas passou.
Sônia Abrão é musa. Sônia Abrão. Como é que foi, Mari, isso daí? Parece que a Cida tava deitada no
isso,
pátio.
No jardim.
No jardim.
E de repente parece que... Sabe, deu um start nela, alguma coisa assim.
Ela ouve uma voz, né?
E ela achou que ela era irmã dela, ela sabe, como se sabe, virasse pra ouvir, né? E passou. E acho que, não sei se foi ou nesse dia ou no dia seguinte que deram a notícia. Não pra ela, né? Ela foi saber só quando ela saiu. Mas, enfim, no Jornal Nacional, tá? Os jornais falando que a irmã dela tinha morrido.
Naquele mesmo dia,
enfim, isso daí ficou durante um bom tempo. E quando ela saiu, que ela foi, né, descobrir e associar. Então, né, nesse dia então, né, ela falou que era realmente a minha irmã.
Pra você ver, assim, né? O que foi engraçado é que assim, ela não tava sabendo, né? Porque os participantes do Big Brother não sabem de nada que tá acontecendo fora da casa. E aí ela ouviu como se fosse uma voz, aí tinha uma outra participante perto dela, né? E aí ela fala, foi você que me chamou? Aí a participante, pra dar uma disfarçada, fala, ah, fui eu. Ela, ai, que susto, eu ouvi alguém chamar meu nome, parecia a voz da minha irmã. E aí, à noite desse mesmo dia, o Bial, que na época apresentava o programa, fala pra ela que a irmã tinha morrido de câncer no hospital E aí ela fala, ah, eu já tive algumas experiências não, sobrenaturais.
Não, acho que ela foi saber depois, Dani, que eu me lembro. Não, eles não falaram pra ela no programa. Acho que a família pediu pra não falar.
Não, falou sim no programa. Falou no próprio programa. Eu lembro que tem um vídeo do Bial falando e ela escolhe continuar no programa. Ela escolhe continuar, porque eles eram obrigados a falar, porque ela podia escolher sair do programa pra ir no sepultamento da irmã, mas ela escolhe ficar no programa. Né? E aí o que aconteceu? Essa história foi desenterrada da Cida, né? E aí teve um outro episódio também, um terceiro episódio, no BBB 18, quando um vulto passa muito rápido atrás de um participante chamado Diego. Né? E aí ele até olha assim, isso foi gravado, e aí a galera começou a criar umas fanfics, criar umas histórias de que a casa do Big Brother Brasil, lá no Projac, ela é assombrada.
Ô louco, bicho, brincadeira.
Chegou aí. Vai saber o que tinha antes lá, naquele terreno.
Não, e também se você for ver, teve alguns BBBs que já morreram. Né?
Porque e outra coisa assim. Isso que a Mari falou, imagina se tipo, onde fizeram a casa do BBB tinha um cemitério
indígena,
exatamente, imagina, que ninguém sabe. Assim,
né? Teve alguns vídeos que foram realmente meio bizarros assim nessa edição do BBB, que mostrava aquela Rafa Kalimann, né, ela tava dormindo, aí ela meio que sonhava, ou tava sonâmbula, e falava sozinha de madrugada, ela vai machucar a Gabi. Né? E aí o que mais de bizarro teve é que um quadro que estava do lado da cama da Manu Gavassi caiu no chão, um quadro X assim, que estava pendurado, caiu de madrugada sozinho. Aí você para pensar, será que a produção que estava tentando dar uma pitada sobrenatural aí no BBB 20, ou será que realmente a casa do BBB 20 está assombrada?
Opção 2.
Eu acho que tá assombrada.
Tá assombrada. Eu também. E aí foi sumindo, né? Essa história foi desaparecendo e meio que caiu no ostracismo.
Isso aí, a Globo quis abafar, tá ok? Eles fazem isso com todos os assuntos aí. Tá vendo isso aí? Essa imprensa aí que fica mentindo, pô. Canagem. Isso aí é sacanagem, pô.
Vamos encerrar essa primeira parte do Retrolenda, porque a gente vai precisar dividir, né, porque é muita coisa pra gente relembrar nessa retrospectiva do Lenda de 2020. E aí eu vou iniciar uma outra parte na próxima semana, na última semana do ano, você confere a segunda parte do Retrolenda, retrospectiva com os fatos de terror que foram mais importantes em 2020. Beleza, Rafa e Mari?
Beleza.
Beleza, combinado.
Fechou.
Beleza, então. Rafa, você volta na segunda parte pra gente falar sobre...
Eu vou pensar e te aviso, tá? Vou ver e te aviso. Tá bom?
Muito que bem. Que no próximo episódio a gente vai falar de um aplicativo muito interessante chamado Randonáutica.
Nossa, esse aí pegou o povo, né?
Eu e Rafa fizemos um especial completo sobre o Randonáutica. Você não perde na segunda parte. Beleza, Mari?
Beleza.
Então a gente volta na semana que vem com a segunda parte do Retrolenda 2020 aqui no LendaCast. Tchau!
Este foi mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir.